Além dos Fatos.
Estamos prontos, apostos, juntos, preparados para mais uma jornada aqui no Além dos Fatos. Mais uma horinha boa por aqui para conversarmos sobre assunto bom também, né? Além dos Fatos tem essa característica, aquela resenha, sabe, que não pode faltar aí no finzinho de tarde. De repente você junta os amigos, junta o pessoal aí, onde você está, leva o radinho, né? Ou está no carro, acompanhando a nossa programação no trânsito, né? E preparado para a conversa, para entrar no papo, entrar no assunto também. Fica à vontade, aqui pode, tá? Não é problema não. Ah, pelo contrário, né? É para fazer mesmo, conversar com a gente, se manifestar. Trazer o seu parecer, seu questionamento, sua dúvida sobre os temas tratados por aqui, né? E sempre escolhidos a dedo por ela, Larissa Oliveira, que já está por aqui também. Oi, Lari.
Oi, Veri.
Tudo certinho?
Tudo certinho, graças a Deus.
Dia movimentado outra vez.
Ah, começamos a segunda bem movimentada, sim.
Pensei que você fosse dizer, modéstia à parte, sim.
Modéstia à parte, estou levando muito bem.
Muito bem, capaz que não, né?
Capaz que não, velho. Até dobradinha eu fiz hoje.
Olha aí, já, tem vezes que você faz três programas, né?
Tem vezes
já
que sim, hoje
aconteceu.
Foram dois só. É. Clube da Música
e tá se desdobrando, hein? Tá se desdobrando, olha só. Que legal, que ótimo isso. Bom, e você talvez esteja se perguntando do que esses meninos vão falar hoje aí, essas crianças, hein? Muito obrigado por pensar assim, criança, comigo também. Do que esses meninos vão falar hoje? Pois é, hoje vamos perguntando por aqui o que é modéstia. Essa brincadeira do modéstia à parte, né? Trocadilhozinho. Ô, Larissa,
oi.
O que é modéstia? Responde já
e pronto. Veríssimo, olha só, vou deixar pra você ler o texto, que eu fiz um texto bem bonitinho.
Se dedicou
tanto,
né?
Pra você explicar,
né?
Aí pro pessoal o que é modéstia.
E eu querendo que você dê o spoiler final no início, né? Não. Mas é que hoje também tem um parceirão aqui, sócio majoritário, né? Já tem ações aqui, ó. Bilhões em ações aqui do Além dos Fatos. Peraí, seu Tim, ó, é Tim, é...
Pronto, vai começar.
Né? Seu Tim, não, Tim. Pastor William Tim.
É um prazer estar aqui, eu não sabia dessas ações que eu tinha, mas fico feliz. Eu não vou desfazer.
Ó, se você precisar de mexer com advogado, essas coisas é com Larissa, tá? Ações é com ela.
Ah, é? Já deu medo aí.
Que é advogada, por sinal.
Não sou não, velho. Eu sou bacharel em direito.
Eu não sabia disso.
Muito. Formada em direito.
Cara, mas é uma diferença absurda.
Toda vez que eu venho nesse programa, alguma surpresa, assim, muito aleatória. Mas essa acho que ganhando as outras, hein?
Tá, então, viu? Quase a batalha. Puxado. Meu Jesus, tô... Brincadeira, gente, é modéstia, né?
Tem que se comportar e tomar cuidado.
Não é?
Ela direito aqui.
Ela domina. Pois é, pastor, tudo bom? Tranquilo? Mais um dia.
Certo,
legal.
Prazer estar aqui para falar desse assunto, que é um assunto prático, mas ao mesmo tempo é um assunto que tem várias opiniões e a Bíblia fala muito sobre isso. Então, acho que tem tudo para ser uma boa conversa hoje.
É verdade. E quando se pensa no... nessa palavrinha, né? Aí você pode pensar de algumas maneiras também, né? Normalmente se fala, onde você mora? Ah, eu moro numa casa modesta lá no cantinho, né? Perto do riacho, né? Bom, pode ser por aí também, né? Mas será que é disso que vamos falar aqui hoje? Vamos lá! Tem enquete hoje pro nosso ouvinte?
Tem enquete, Veri. O Cris já tá colocando lá pra gente, mas eu já te adianto que a pergunta da nossa enquete de hoje é: se você acha que a modéstia ela pode ser expressa de formas diferentes a depender da cultura do lugar? Sim ou não? Será que modéstia é um jeito só, um padrão só? A Bíblia fala isso, ponto. Vamos descobrir ao longo do programa. Mas eu quero saber da sua opinião aí na nossa enquete.
Manda então, tá? Participa aqui com a gente. Vou lá já na enquete, vou... Pra onde está, por
claro,
sinal?
Claro, velho, tem que falar pro pessoal, youtube.com/Novo Tempo Rádio, pra você participar aqui com a gente na enquete, comentários também, dúvidas, suas opiniões, serão muito bem-vindas aqui também.
Se você tem dúvidas de quando chegar no canal, é aquele que tem um rapaz, né, tipo um ator de cinema... americano,
tá... Você viu a capa?
É?
Por isso que ele tá falando isso.
É ali mesmo.
Caraca, acho que é a minha melhor foto da vida, nem sei qual que é.
Tem lá um galã de cinema, é esse mesmo.
Pode... Literalmente, né? Porque pra quem não sabe, pastor William tinha dos Estados Unidos, não é? Aí, ó, o Veri falou na... Mas é mesmo.
Quem fez essa pergunta da enquete dessa vez?
Eu.
Cara, caprichou, hein? Boa pergunta.
Boa pergunta. Aí.
Até medo de responder. É.
Modéstia à parte, né? Boa pergunta.
Bora lá então tratar dessa modéstia, porque tá todo mundo curioso, né? A modéstia é uma virtude que se manifesta no comportamento, na fala, na maneira de se vestir de uma pessoa. Ela reflete uma atitude de respeito por si mesmo e pelos outros, evitando a ostentação e o excesso. A modéstia está frequentemente associada à humildade, pois quem é modesto não sente necessidade de se exaltar ou de se colocar acima dos outros. A modéstia também se reflete na capacidade de ouvir e considerar as opiniões alheias, mesmo que sejam diferentes das próprias. É uma qualidade que promove a harmonia e o entendimento mútuo. Ela é um lembrete de que, no fim das contas, somos todos humanos, né? Com nossas próprias forças e, é claro, fraquezas. E que o respeito é fundamental para uma convivência pacífica e produtiva. Que bonito.
Veri, a primeira pergunta já tem um pouco a ver com o que você leu aí pra gente. Mas antes de eu trazer a primeira pergunta, vamos, né, apresentar o pastor William Tim aqui pra quem ainda não conhece ele aqui no Além dos Fatos. A gente sempre tem uma brincadeira, pastor, que a gente fala assim: além do programa, além dos fatos, né, fulano faz outras coisas no Novo Tempo.
O pessoal já sabe que ele não é nada modesto, né, porque ele já ostenta umas ações aqui do programa altíssimas e tal, caras.
Eu não sabia, mas enfim, fiquei feliz, meu primeiro presente aqui.
Pastor, fala aí da sua área de atuação aqui na Novo Tempo, se quiser divulgar alguma rede social também, fique à vontade.
Então, eu trabalho aqui na área, aqui na Novo Tempo, na área de web, que é a irmãzinha mais nova de vocês, e trabalho lá na área de evangelismo digital. Então, tudo que envolve rede social, site, evangelização, estudo bíblico digital, é lá no evangelismo digital. Rede social... Eu, como não sou tão ativo, vou divulgar da nossa assistente bíblica virtual, que é a Esperança. Então, se você quer saber uma das coisas que a gente tem lá, que é o nosso diamantezinho, é a Esperança. E é só ir no Instagram, EsperançaNT, pode acessar lá, tem vários conteúdos que são de bíblicos e ao mesmo tempo de humor. Então, uma ótima combinação aí.
Legal. Aliás, ele tá tão ligado às mídias que praticamente não sobra tempo para as próprias, né, pastor?
Cara, eu sou bem low profile, né? Eu coloco pouca coisa na minha rede social. Deveria colocar mais, mas enfim. Matemática para um outro programa aí.
Dá para te encontrar assim mesmo, por lá. Bom, você falava aí, Larissa.
Pronto, velho.
Daquela associação ali da primeira pergunta.
Isso, olha, nossa enquete já tá bombando por aqui. Você acha que a modéstia pode ser expressa de formas diferentes de acordo com a cultura do lugar? 73% disseram que sim e 27% disseram que não. O Veri começou aqui o programa, né, dando uma introdução sobre o que é modéstia, de acordo com o dicionário, a internet, mas e de acordo com a cosmovisão cristã, pastor? A Bíblia, ela fala, né, de que a gente pode entender sobre o que é modéstia, o que ela representa, de acordo com a Bíblia, ela fala isso pra gente?
Ela fala, tem alguns versículos bem interessantes, mas pra mim, a modéstia, ela é uma mistura entre a fé e o altruísmo. E ela acaba sendo refletida em duas áreas da vida. A primeira, que é a área espiritual, meu relacionamento com Deus, aonde eu não quero ter um relacionamento só interno com Deus, mas eu quero que esse relacionamento se reflita nas minhas escolhas. Então, tudo vai ser baseado nesse meu relacionamento com Deus. Inclusive, a maneira como eu vou me comportar com as outras pessoas. E daí entra no segundo aspecto da modéstia, porque tudo que eu faço na vida, nada é nulo, nada não gera consequência. Eu estava até ontem correndo e eu passei por duas igrejas na rua. Uma igreja, olhando, ela era aquela igreja de parede preta, uma bateria, música, as luzes. E a primeira impressão que eu olhei para a igreja foi: é uma igreja para jovem. E a segunda, eu fui para uma outra igreja, que era uma igreja aberta, a musiquinha calma, tudo clarinho. Eu pensei: é uma igreja para pessoas com mais idade. Então, até a igreja, eu olhei e já bati, já fiz uma interpretação. E quando a gente fala de modéstia, é quando eu quero que a minha vida, as pessoas possam fazer uma boa interpretação dela. Ou seja, o que vai chamar a minha atenção das pessoas não vai ser necessariamente as minhas riquezas, o que eu tenho, a maneira como eu falo, como eu me comporto, de uma maneira mais chamando a atenção para mim, mas eu vou ser um instrumento para as outras pessoas, para Deus, para atingir corações de outras pessoas. Que eu não vou querer ser uma palavra que é muito conhecida pelo pessoal de casa, pedra de tropeço. Então, eu não vou comportar só com... Eu não vou prestar atenção só no meu relacionamento com Deus, mas eu também vou tentar impactar de maneira positiva o relacionamento de outras pessoas. E acho que aí que está o ponto da modéstia cristã, que se torna mais diferente da definição do dicionário. Porque não é só uma coisa que do que eu passo, mas eu sendo um instrumento para outras pessoas. E isso faz toda a diferença, porque agora eu sou um instrumento que vou levar uma certa elegância, uma certa credibilidade, mas acima de tudo passar uma humildade, uma imagem de quem quer servir a Deus e ser só um instrumento e não o holofote.
Muito bem. Larissa, o pessoal está participando aqui bastante, né? Tem questões aqui interessantes. Tem o Rafael Pereira, né? Rafael Pereira perguntou, ele é filho do pastor Alberto Tim?
Isso mesmo, essa é a minha definição mais conhecida aí, filho do pastor Alberto Tim.
Leva um Tim ali, né?
Timzinho, me chamavam na infância.
Pois é, então é isso, Rafael, tá respondido.
A Emília, ela vem e fala, olha, eu vejo a modéstia como um estilo de vida.
Perfeito.
Não como algo separado, Perfeito. Né? Como um estilo de vida. Muito interessante a resposta dela. A Cláudia veio aqui e falou, olha, sobre a enquete, ou você é... ou você não é, sobre poder ser expressa de formas diferentes de acordo com a cultura do lugar.
Você viu o Meliponário?
Cadê?
Nosso...
Lê aí pra gente, velho.
Quase um colunista aqui, né?
Ele tá todo dia aqui.
Ele diz aqui o seguinte, modéstia, né? Três pontinhos. Teria sido isso que faltou a Satanás antes de sua queda?
Ó. É um ótimo ponto. E mostra a amplitude da modéstia.
Exato.
Interessante o pastor falar sobre a amplitude da modéstia, porque eu queria saber, quando a gente pensa em modéstia, a primeira coisa que geralmente vem à nossa cabeça é vestimenta, ou principalmente, né? Mas ela é mais do que isso?
Com certeza. Eu acho que o que a gente faz com a modéstia e roupa é a mesma coisa que a gente faz com saúde e comida. Ah, se você tem uma boa saúde, você me alimenta bem. Tá, mas tem vários outros aspectos da saúde que a gente tem que levar em consideração, né? Eu durmo bem, eu tomo água, eu faço atividade física. E com a modéstia, a mesma coisa. É óbvio que a roupa, ela faz parte da modéstia. Mas a modéstia, que nem a gente recebeu esse outro comentário, ela é um estilo de vida. Então, a amplitude da modéstia é muito maior. E vai ser a roupa também, mas também vai ser o que eu tenho, por que eu tenho, a maneira como eu falo, a minha humildade, a maneira como eu me expresso. Tudo isso tem a ver com a modéstia. Modéstia é um comportamento, a maneira que eu levo a minha vida. E, inclusive, também a maneira como eu me vejo também está atrelada à modéstia. Então, se eu sou uma pessoa arrogante, uma pessoa que... Eu não sou uma pessoa modesta. Então, a modéstia, ela é um estilo de vida com impacto em várias áreas diferentes. É óbvio que um dos impactos que mais chama a atenção vai ser a roupa, a maneira como eu me expresso, né? A maneira como... O que eu tenho também. Mas se a gente for pensar em maneiras... Em áreas onde a modéstia acaba impactando a nossa vida, é muitas coisas.
É verdade. Fiquei curioso aqui, né? Que eu cheguei... Eu estava chegando aqui na rádio, estava ouvindo uma historinha aqui sendo contada, né, por um dos programas Hora de Orar. Estava falando sobre Gideão. Mas eu não vou falar sobre isso agora, não. Senão a Larissa vai levantar da cadeira ali, que ela vai dizer, não, Valerie, isso é pro final. Então fica com a gente, permaneça no programa, que você vai ouvir um pouquinho mais pro final a visão de Deus sobre isso, né? Porque Gideão estava lá, escondidinho, né, malhando o trigo, numa situação, eu diria, de, né, menor, assim, restrita a qualquer olho, né? Mas os olhos de Deus não foi, não.
Véria, esse programa...
Então se prepara.
É tanto teu quanto meu. Fica à vontade se quiser fazer
não,
pergunta
já,
aí.
Não, já tá estou. Bom. Não, já estou, mas vou deixar. Muito nosso, gente. Né? O entrosamento tá perfeito. Então, não.
Então tá bom.
Deixa pro finalzinho. Mas então, vai, se prepara para isso. Você vai enxergar, vai perceber os olhos de Deus sobre essa questão da modéstia ou não, né?
Suelen tá passando aqui no YouTube. Ela falou, olha, sempre escuto programação pelo aplicativo e hoje eu decidi vir aqui no YouTube. Vocês são uma bênção, aprendo demais aqui. Um grande abraço da Suelen Miranda de Camboriú, Santa Catarina. Um abraço.
Um abraço pra todos que estão com a gente, o Ricardo Amaral. Oi, gente linda, quero ser modesto.
Opa, aí, ó.
É isso mesmo, tem que assistir o programa já pensando em como aplicar pra vida.
Perfeito, tá no caminho, né? Já, o querer já é muito significativo. Significativo nessa história toda.
Isaac Duarte está passando por aqui, velho, e disse que hoje é aniversário do Arthur, o filho dele. Disse, olha, ele é modesto e aceita um abraço de vocês.
Abraço, parabéns. Aquele abraço aconchegante aqui de toda a equipe, viu?
Legal que o pessoal contextualiza os comentários, né? Por exemplo, destacou a modéstia do filho, né? Que legal.
Muito bom, muito bom. Bora então.
Bora continuar, Vera, que ainda tem muito assunto aqui.
Lembrando que você pode entrar na conversa, tá? Manda um recadinho aqui, WhatsApp, YouTube. Larissa, lembra lá.
youtube.com/Novo Tempo Rádio. Só abrir aí o seu aplicativo e escrever Novo Tempo Rádio, que já vai encontrar a nossa live aqui de hoje, do Além dos Fatos, ou pelo WhatsApp 012-981-51-0081. Traz aqui a sua pergunta, a sua opinião também. Fica à vontade.
Vou pedir emprestado para você o celular.
Celular?
Para eu abrir aqui o WhatsApp. Pronto. Tem que ser ao vivo, senão não vai funcionar. Pronto, agora sim.
Então vamos seguir aqui, porque o Véry falou que, daqui a pouco a gente vai trazer, né, o que que Deus fala. Ele vai trazer a história de Gideão, que eu tô curiosa pra ver como que ele vai contextualizar aqui pra gente. Mas ele não quis agora, tudo bem, eu seguro a curiosidade. Mas eu queria saber...
pra atrair mesmo.
Eu queria, pastor, que você falasse um pouquinho, se Deus fala como que a mulher cristã tem que se vestir. Tem algumas pessoas que falam, por exemplo, aquele verso... que não deve usar tranças com... Sabe aquele verso que fala das tranças com ouro e tudo mais? E eu já vi pessoas atacando, falando assim... Você é cristã, mas você tá falando que você é modesto, não sei o quê, mas você sabe, né, que a Bíblia fala que você não podia usar tranças, que não podia... A Bíblia fala, então, como que a mulher deve se vestir?
Você tem dois versículos que são os mais utilizados, que eu até separei aqui. O primeiro é 1 Timóteo 2, 9 e 10, que fala da mesma forma que a mulher se vista apropriadamente, adornando-se com modéstia e discrição, não com tranças ou ouro, nem com pérolas ou roupas caras, mas com boas obras, como... convém a mulher, declaram adorar a Deus. E aqui é importante destacar que o ponto principal não é necessariamente as tranças. Você tem dois pontos ali. O primeiro, que existe um aspecto, um elemento cultural na modéstia. Então, querendo ou não, e daí vai ter até entrar um pouco na pergunta dessa vez, né?
Uhum.
A maneira como eu me visto, ela também está atrelada muito à minha cultura. Então, um homem ser modesto, por exemplo... Não é ele usar um vestido hoje em dia, mas na época de Jesus era. Porque hoje, se um homem usar um vestido, ele vai chamar uma atenção muito grande para ele. Então, e um dos princípios da modéstia é você não querer chamar muita atenção pelo que você veste, pelo que você usa, pelo que você tem, e sim pela sua essência. Então, tem sim um aspecto cultural, e a gente tem que entender que a cultura que foi escrita a Bíblia não é a mesma da nossa. A Bíblia não foi escrita diretamente para nós. Os princípios da Bíblia, eles são universais e são eternos, então eles se aplicam para nós. Mas a gente sempre tem que fazer esse trabalho cultural de olhar, extrair o princípio e aplicar a nossa cultura. Então aqui está falando de práticas que eram diferentes e também na questão da ostentação. Usar muito ouro, joias, porque era, querendo ou não, uma maneira de você mostrar que você tinha um poder, você tinha um grau, uma relevância maior numa classe social maior. Então, a gente não tem que olhar essas coisas assim que hoje em dia são aspectos culturais diferentes e querer colocar exatamente a mesma coisa na aplicação, não na questão do princípio, mas na questão da aplicação do princípio, que a gente está com 3.500 anos de diferença desses versículos, né? E um segundo texto famoso é 1 Pedro 3, 3 e 4, que fala assim, ó, a beleza de vocês não deve estar no enfeite exterior, como cabelos trançados e joias de ouro, ou roupas finas, ao contrário, que ela seja algo interior. imperecível, demonstrado em um espírito dócil e tranquilo, o que é grande valor para Deus. Mais uma vez tem esse aspecto. Existia uma maneira naquela época de você se vestir, de você se comportar, que mostrava você ser uma pessoa com mais rica, uma pessoa com mais poder. E as pessoas tinham muito essa questão da aparência. Hoje em dia tem, e hoje em dia você tem outros elementos que envolvem na jogada, né? Você tem, por exemplo, hoje um carro que você pode ostentar, que naquela época não tinha como. Mas naquela época você tinha elementos, cores na roupa, você tinha tecidos que eram de lugares diferentes. Hoje em dia é muito raro você encontrar, nossa, como você está parecendo uma pessoa muito rica, você está com uma camiseta de seda. Você quase não liga tanto para o tecido da pessoa. Nossa, essa cor é violeta, caramba, você é de uma família muito rica para você ter essa cor. Você não tem isso, mas naquela época era a maneira de você mostrar que você tinha dinheiro. O texto está falando assim, ó, que você não seja conhecido, que você não seja valorizado pelo que você tem, e você não queira utilizar isso para você se destacar das outras pessoas, mas que seja o seu interior. E que o seu exterior combine com o seu interior. E hoje em dia, essa é o princípio da modéstia, que é um princípio bíblico, e a aplicabilidade é esse. Que você seja conhecido pelo que você é, pelo que você transmite, pela mensagem que você transmita. E não pela chave do carro que você carrega no seu bolso, ou pela marca do terno que você tem, do vestido, dessas coisas.
E isso é muito, acaba sendo muito sério, né? Deixa eu olhar pro tempo. Tá bom.
Ainda tem uns minutinhos.
Isso acaba sendo muito sério porque a gente é assim, né? O texto tem um significado muito grande, né? Primeiro porque ele está dizendo aparentemente, por favor, pastor, diga lá, né? Mas ele está dizendo, ele está comparando uma situação e outra, né? A situação que é ideal, que é o que está no coração e não o que aparenta. Não está exatamente dizendo, você não pode ter um carro, né? Chique, tal. Não, ou o seu cabelo não deve ser assim, tal. Está dizendo que não deve ser isso o que vai te colocar, que vai causar a impressão nos outros, né?
Exato, porque às vezes a pessoa ter atributos muito chiques, né? Que gerem um destaque, às vezes é para minimizar questões internas. Então, meu pai sempre falava isso, que quanto pior é o produto, mais tem que preocupar com a embalagem. E querendo ou não, o nosso principal objetivo deve ser melhorar o nosso produto.
Sim.
Melhorar o nosso interior. E que o nosso exterior combine com o nosso interior. Mas que o nosso exterior nunca fale mais alto que o nosso interior. Então, esse é o ponto. Não é que a pessoa que tem um dinheiro, ela não possa comprar um carro que gere segurança e conforto para a família dela. Não é esse o aspecto. Mas que o que chame a atenção na vida dela não seja a marca do carro, a maneira como ela anda, acelerando e freando para todo mundo na rua olhar para ela, mas que seja o que ela tem, a essência dela como pessoa e o relacionamento dela com Deus. Então, é um estilo de vida, a modéstia, né?
Sim, que eu compre o carro mais possante, mas para chegar aos lugares mais remotos, né? Onde há necessidade de chegar com a esperança, com a mensagem da palavra de Deus.
O pastor falando isso, eu me lembrei do irmão Marcos, lá de Belém, da igreja que eu fiquei no Agrovila São Pedro. Um abraço pro pessoal de lá, inclusive, saudades. E eles têm um carro, assim, muito bom, de uma qualidade muito boa, um carro novo, uma casa muito boa. Mas sabe o que eles fazem, Veri?
Conta.
Teve uma igreja lá, que foi inclusive a igreja que o Josiel ficou. Um barulhinho da garrafinha. E aí eles ajudaram a erguer essa igreja, quando a igreja estava montadinha, até com ar-condicionado, tudo lindo na igreja. Pronto, agora vão congregar aqui? Eles, não, a gente vai ajudar a levantar outra igreja. E foram levantar a Agrovila São Pedro, que foi onde eu fiquei, né? E aí o irmão Marcos, ele comprou um segundo carro e deixou na mão dos irmãos, para que um irmão fosse responsável de buscar os irmãozinhos para todos terem acesso à igreja, né? Olha que bacana. Ele tem as condições dele, tem um carro bom, de qualidade, mas ele é lembrado, né? Quando falam dele, lembra dele por outro motivo.
A gente tem que entender que modéstia e pobreza são coisas diferentes.
Exatamente.
Não é porque a pessoa não tem dinheiro que ela é modesta. E não é porque ela tem muito dinheiro que ela não é modesta. E aí que tem uma coisa legal, porque independentemente da minha condição financeira, eu posso seguir os princípios bíblicos. Então, eu posso ser uma pessoa que não tem dinheiro, mas que eu quero ficar não praticando a modéstia, mas isso vai ser errado. Mas, ao mesmo tempo, eu posso ser uma pessoa que tem, que nem o exemplo aqui da Larissa, uma pessoa que tem dinheiro, mas que a maneira como eu recebo dinheiro, como eu administro meu dinheiro, mostra que eu sou uma pessoa modesta, uma pessoa altruísta e tantas outras coisas mais.
Isso lembrou, Larissa, uma pergunta que tem no presente que a gente vai compartilhar daqui a pouquinho, depois do intervalo.
Boa.
Né? Que tem aquela perguntinha, ser rico é pecado?
Boa.
Aí esse exemplo, né, começa a dar uma resposta pra gente, né? Eu não sei se o pessoal é rico, mas aparenta ser um tanto pro nosso, né, pra nossa avaliação. Sim. Que a gente avalia, não tem jeito, né?
O que o pastor falou foi justamente a pergunta do Meliponário agora, no mesmo segundo que enquanto o pastor estava falando. Ele pergunta assim, olha, estamos falando muito de modéstia em relação à situação financeira. Mas a gente pode relacionar a modéstia com outras situações também? Exemplo, posso não ser modesto mesmo sendo pobre? Foi interessante que ele perguntou enquanto o pastor respondia, muito legal.
Até a atitude de trabalho, se eu sou uma pessoa arrogante, se eu sou uma pessoa que o que eu tenho de conhecimento, eu quero ficar mostrando que eu sou superior às pessoas, não é uma atitude modesta. E eu posso ser uma pessoa que eu não tenho dinheiro no trabalho, mas ser arrogante também.
É verdade.
Não sou modesto.
Vamos falar então daqui a pouquinho, depois do intervalo, mais sobre essa questão da modéstia. Tem também a falsa modéstia, né?
Boa, velho.
Que tal a gente abordar um pouquinho isso daqui a pouco? A gente vai voltar presenteando você, né? Você vai perceber também que você pode, com certeza, ter recursos a mais do que você anda tendo hoje, tá? Sem ser desonesto, sem, de repente, né, entrar num esquema aí que vai deixar você rico, com uma fórmula mágica, nada disso. Daqui a pouquinho a gente volta, depois do intervalo, aqui no Além dos Fatos.
Além dos Fatos. Além dos Fatos.
Voltamos com Além dos Fatos aqui na Rádio Novo Tempo. Seja muito bem-vindo, Larissa Oliveira, deste lado da mesa. Do outro lado, meu amigo Carlos Veríssimo.
Estamos juntos. Prazer ter você com a gente. E estamos recebendo o querido pastor William Tim. Está com a gente hoje conversando sobre essa questão aí, né? Esse assunto importante que chegou pra gente, que é sobre a modéstia. Né? A modéstia na vida, a modéstia na igreja, a modéstia na Bíblia, enfim, né? Estamos conversando e você pode participar com a gente sempre aqui do nosso programa Além dos Fatos, interagindo conosco pelos nossos canais diretos, Larissa.
youtube.com/NovoTempo Rádio ou pelo nosso WhatsApp 012981510081. Véri, um ouvinte nosso mandou aqui que a gente falou assim, modéstia em relação à parte financeira e tudo mais. E tem aquela história, né? Os ricos não herdarão os reinos dos céus. E aí?
O texto aqui, alguns já pegam, aquele é rico, já está perdido. Será que é disso que a Bíblia está falando de verdade? Já teve programa sobre isso aqui,
já
inclusive.
Já tivemos um programa sobre isso.
Você pode, inclusive, dar uma checada aí no YouTube, olhar os nossos programas anteriores, você vai encontrar sobre essa temática. Eu não lembro o tema exato.
Eu acredito que a pergunta era, o título era justamente esse. Se os ricos herdarão o reino dos céus.
Então procura aí, já começa procurando por aí, eu tenho certeza que você vai encontrar algo sobre isso. Mas nós estamos falando do nosso guia de estudos, né? Aquele presente, aquela revista maravilhosa, Educação Financeira à Luz da Bíblia, que tem uma parte aqui que vai tratar sobre isso. E se você já está curioso, um dos nossos guias vai falar sobre essa questão de ser rico é pecado, será pecado ser rico? Qual o plano de Deus, né, para a nossa vida em relação às finanças e tudo mais? E outras partes mais, por exemplo, você está naquela guerra, aquela batalha, né? Quando vai falar de finanças, quando vai tratar aí do seu fechamento do balanço mensal, é uma guerra, é estressante, é deprimente, é triste. O final é sempre derrota. Tá nessa condição? Olha, tá precisando desse nosso guia de estudos, né? Na hora de sonhar, você sonha, mas na hora de realizar é um pesadelo, né? Porque não consegue. Por exemplo, aquela reforma da casa que está caindo aí aos pedaços, tem
uma viagem,
água pingando em casa, aquela viagem que nunca sai do papel, né? Sonha, sonha e não vai nunca. que mais? O carro, né? Que precisa, precisando de pneu novo, tá precisando, a lata tá toda amassada.
Ou comprar um carrinho, né?
Ainda ou quem sabe, exatamente, trocar aí por um novo, ter o primeiro carro. E falta. Sempre no vermelho. Passo a passo para sair do vermelho também você vai encontrar estudando esse nosso guia de, com esse nosso guia de estudos Educação Financeira à Luz da Bíblia, foi escrito pelo pastor Antônio Tostes, né?
É nosso presidente. E o que é mais interessante que eu acho é que tem versículos bíblicos. A Bíblia é tão ampla que você, até falando sobre finanças, você tem muita coisa bíblica, né?
Fala bastante, né? Muito mais do que outros temas.
Toda vez que a gente faz um programa sobre finanças, né? Seja com o Márcio, seja com o professor Altemir, eles sempre mencionam, né? Que a gente acha que a Bíblia não fala sobre isso. E a Bíblia fala muito sobre finanças, velho. Muito, muito, muito. E o que a gente sempre fala aqui, os nossos guias de estudos não são para serem estudados sozinhos. É um conjunto, né, Veri?
Exatamente.
O guia de estudos mais a Bíblia. Bíblia não é para ver sozinha.
Se não casar, não vai funcionar esses dois itens. Então, Larissa, como é que faz para pedir este guia que eu tenho certeza que você vai gostar, porque já começa de graça, né? Você não vai pagar para ter.
Não, os Anjos da Esperança já arcaram com todos os custos de envio e de produção. Então, para você que quer receber em casa, é só mandar uma mensagem para a gente, porque é um presente mesmo. 012981510081. Eu quero o guia de finanças ou pelo site biblia.com.br. Ô, Veri, mas tem mais presente hoje.
É verdade. Alguém mandou pra gente aqui um alerta, né? Um pedido, um clamor, né? Sobre os, por exemplo, nossos amigos que têm deficiência visual, né? E querem estudar a Bíblia também. E às vezes têm dificuldades a respeito disso. Além da esperança, né? Que é uma possibilidade para as pessoas que já têm, já adaptaram a tecnologia para a sua necessidade, né? A esperança está aí para você estudar com ela, você vai ouvi-la, vai falar com ela e ela vai interagir com você. Tem planos também, né, Pastor Tim, para desenvolver estudos para essa área.
A ideia é em agosto lançar um estudo que ele vai ser 100% em áudio. Então, o conteúdo do estudo, a parte das perguntas, a pessoa vai responder em áudio pelo WhatsApp dela, 100% em áudio estudo, para ajudar tanto pessoas que são deficiências visuais, como iletrados também.
Okay.
Tem um público também que ouve a rádio que é iletrado.
Uhum.
Então, esse vai ser o primeiro estudo para esse público utilizando o WhatsApp. E em agosto tá chegando, parece que era longe, mas é menos de 3 meses agora, já vai estar pronto aí. Espero que seja uma bênção. Vai ser na perspectiva das histórias da Bíblia, de Jesus e as doutrinas bíblicas. Então vai sempre começar com uma história de Jesus, uma situação do ministério de Jesus e depois entra numa temática bíblica.
Olha aí, agradecer aqui o nosso ouvinte Aguinaldo, que nos deu essa... nos falou dessa necessidade, né, e... tá aí. Boas novas, Agnaldo.
Acessibilidade é sempre importante, né, Veri?
Importantíssimo, claro.
Muito legal. Vamos lá, continuando então, porque a nossa enquete, né, que pergunta se você acha que a modéstia, ela se expressa de formas diferentes, né, em diferentes culturas, segue aqui ainda para você votar. 74% disseram que sim e 26% disseram que não. Eu tô gostando muito da participação dos ouvintes, Veri, porque eles estão bem, como fala, bem... qual seria a palavra? Socorro, velho.
Ecléticos, não.
É tão intensos, assim,
intensos.
Sabe? Olha só a mensagem... Boa. A mensagem não, o comentário aqui que a Débora fez. Tá aqui pra cima. Ixi! Aqui. Ela fez uma pergunta que eu achei muito interessante. O Francisco também, ele fala, ser modestos é sentir a aceitação do Senhor Deus em suas atitudes. A Maria fala que, olha, não é o lugar que vai fazer você ser modesto, e sim as suas atitudes que vão fazer. Quem mais fala aqui? Deixa eu achar aqui que tem bastante mensagem. O pessoal tá comentando bastante aqui, Veri.
Verdade.
Emília falou que é um conjunto de fatores, envolve a roupa, o seu caráter, cristianismo, comportamento, até a alimentação ela colocou aqui, achei bem interessante. E aí, então, eu trago a pergunta da Débora, porque ela fala, a gente pode ser modesto por fora, quem olha pra gente e fala, ó, modesto, uma pessoa modesta. Mas por dentro não sermos? É possível isso?
Com certeza. Eu posso... Nem todo ato que é puro traz uma pureza de coração. Então, até... Acho que o Veri falou no início, quer dizer, no outro bloco, né? Da falsa modéstia.
Falsa modéstia, eu tava pensando nisso aqui.
É exatamente isso. E exatamente o que Jesus vai falar ali em Mateus, né? Das pessoas que oravam, Mateus 6, as pessoas que oravam com as portas abertas. O ponto ali é que, numa autoridade religiosa, o ato de orar trazia uma conexão especial com Deus. E eles queriam ser conhecidos como pessoas da oração. Só que, repara que o ponto mais importante de você ser conhecido como pessoa de oração é você, de fato, ser uma pessoa de oração, e não você ser conhecido como pessoa de oração. Mas o que eles queriam era ser conhecido como pessoa de oração, e não ser pessoa de oração. Então, é uma falsa modéstia. E eu posso ser uma pessoa que, por exemplo, eu fico me menosprezando em público, mas, na verdade, o que eu quero é que as pessoas façam contraponto me elogiando. É uma falsa modéstia. Nem eu acredito no meu próprio discurso. O que eu quero é o resultado do discurso. Então, a gente tem que... E aí que é um ponto importante, porque Deus, ele olha o nosso coração nesse sentido. Porque é muito enganoso. A gente pode fazer coisas boas, mas querendo outras coisas. Por exemplo, eu estava vendo agora, teve o falecimento de um político, né? De um presidente do Irã, caiu lá.
Sim, exato.
E vários mandaram mensagens tristes e tudo mais. Eu não sei se todo mundo ali que mandou mensagem necessariamente tá... Porque eram pessoas que tinham um grau ali, né? Tinha uma disputa até política ali entre as nações e tudo mais. Mas é Deus que vai analisar se realmente o coração dessas pessoas são pessoas que realmente estão tristes ou se estão querendo dar um ar, né? Com outro interesse. Em todas as outras áreas a gente pode fazer coisas boas, mas com ar de interesse. Eu posso fazer uma ajuda já esperando alguma coisa em troca. E na questão da modéstia, isso daí então aflora pra caramba. Porque eu posso fazer atitudes que, na verdade, eu quero, estou esperando que eu vou receber em troca.
Uhum. Então, no início da sua fala, não teve como não lembrar da oração do fariseu, né?
Ah, total.
Senhor, totalmente clamando por uma coisa que não era, não estava, o discurso não combinava.
Véri, sabe uma coisa que eu gosto muito?
Conta.
Assim, eu faço o roteiro, é meu trabalho, tá uhum. aqui, a gente tira muitas perguntas dele também.
Pode falar, eu faço muito bem o roteiro, né? Crio cabeças excelentes para o texto.
Mas se tem uma coisa que eu gosto demais, é quando os ouvintes mandam tantas perguntas que eu quase não uso o roteiro. O pessoal tá participando
bastante. Isso é ótimo.
Bastante.
Eu acho ótimo quando você se perde aqui buscando uma pergunta.
Tantas mensagens.
É, perfeito.
Me perdi agora há pouco.
Quero isso sempre.
Pastor, o João Roberto, ele traz uma pergunta e eu queria saber se é possível. Ele pergunta se é como ser modesto aonde não cabe a modéstia. Tem algum lugar, alguma situação em que a modéstia não vai encaixar naquela situação? Ou ela sempre tem que estar presente?
Eu acho que ela sempre tem que estar presente. A gente também tem que entender que a modéstia não é uma falta de credibilidade também. Eu posso ser uma pessoa de credibilidade, eu posso me vestir bem, eu posso passar um ar de segurança e ser modesto. Então, às vezes, quando a gente está falando no mundo corporativo, você não pode ficar se desmerecendo em público, às vezes, porque você tem uma competição muito grande. Mas não quer dizer que eu não vou me desmerecer, que só tem dois extremos, né? Ou me desmerecer ou eu ficar me projetando. Então, eu acho que o princípio da modéstia, ele sempre vai ter uma maneira de se aplicar. O que a gente não pode confundir é modéstia com adjetivos que não são lá tão próximos. Eles podem parecer, que a gente falou aqui, a pobreza, às vezes a questão de você se desmerecer, é coisas diferentes. Então, a modéstia é um estilo de vida e eu posso exercer esse estilo de vida em qualquer situação.
Não deve ser um fator desqualificante.
Né? Exato, exato.
Do contrário. A propósito, a gente... ver na Bíblia, por exemplo, em algumas situações que os indivíduos se vestiam de saco, né? É o termo utilizado, né? Não quer dizer que aquelas pessoas se vestiam assim. E aquele se vestir era uma outra questão também, né?
Por exemplo, eu vou numa casa de alguém estudar Bíblia e eu chego com aquela falsa modéstia. Não, eu não sei nada da Bíblia. O que, que eu tô ajudando em relação à pregação do Evangelho eu falar que eu não sei nada da Bíblia? Uhum. Você vai falar assim, então por que você vai estudar Bíblia comigo se você não sabe nada da Bíblia? Mas eu tenho que ter modéstia, então eu não posso chegar e falar assim, ah, eu também sou um perito da Bíblia. É só perguntar que eu respondo. Então é aquela questão do equilíbrio, a questão do bom senso, a questão da humildade, mas ao mesmo tempo eu entender que tudo que eu falo vai ter uma consequência. Então, são vários adjetivos dentro do guarda-chuva da modéstia.
Nesse caso aí do estudo da Bíblia, o máximo que você pode dizer é vamos aprender juntos, né? Eu trouxe um material aqui que vai nos ajudar bastante. E pronto.
Que é o fato. Eu sempre vou aprender. Mesmo ensinando, eu vou aprender junto também.
Exatamente.
Com certeza. E lembrar que sozinho a gente não pode nada, né? Pedir discernimento, que Deus nos acompanhe naquele momento. E coragem, bola pra frente, né? Pra espalhar a mensagem do Senhor.
É, quantos que não tinham condições de falar, de não estavam prontos para o que Deus designou e fizeram.
Um ponto aqui muito importante, porque no momento que eu entendo que Deus é o Criador e eu sou criatura, isso já é um ótimo start para minha modéstia, né? Eu entendo que eu não sou uma coisa assim muito acima dos outros. Eu sou criatura também, como os outros, né? O princípio bíblico da criação nos ajuda também na modéstia.
Muito legal.
Uhum. Perfeito.
O pastor mencionou agora, né, na nossa conversa aqui, sobre estudo da Bíblia, né? Que a gente não pode chegar em ponto, tipo, sem mais... E aí, olha só, quem que pergunta, o Meliponário, ele faz a seguinte pergunta, né? Às vezes, por tentarmos seguir os mandamentos de Deus, a gente é considerado orgulhoso ou até mesmo arrogante. Por exemplo, não, eu não como carne de porco. Daí pode vir alguém e vai falar assim, por que você não come? Você é melhor que eu. Foi um exemplo, né? Não sei se foi bem assim que ele quis colocar. Mas ele diz que, por algumas vezes, a gente pode ser considerado orgulhoso ou arrogante. Como que podemos seguir os mandamentos de Deus sem querer parecer arrogante, pastor?
É, ó, o princípio do legalismo, às vezes, é eu ser melhor do que o outro pelo fato que eu sigo e ele não. Então, o fato de nós crermos na Bíblia, seguirmos a Bíblia e tentarmos não ser legalistas já ajuda bastante. Agora, um outro aspecto também é entender, e não é só o fato da gente entender. Porque o problema da modéstia é que não sou só eu e Deus, é eu, Deus e o outro.
Uhum.
Então, o que eu comunico é tão importante quanto o que eu penso. E entender a questão da missão, aonde Deus me capacita, Deus me dá uma verdade, Deus me dá um discernimento, não pelo que eu sou, mas pelo que eu posso ajudar aos outros. Não porque eu sou melhor, mas para ajudar os outros. Então... Às vezes, no que a gente fala, a maneira como a gente fala, por exemplo, eu posso falar sobre o sábado de uma maneira legalista, ou eu posso falar o sábado de uma maneira bíblica, falando quase a mesma coisa. Mas é a maneira como eu falo, a maneira como eu dou a introdução para o que eu faço, a maneira como eu explico a minha vida, por que eu sigo. Então, o primeiro aspecto é evitar qualquer tipo de legalismo, aonde eu faço porque eu sou melhor que o outro, porque eu quero ser salvo, e tudo mais. E o segundo aspecto, entender a questão da missão, aonde eu tenho para servir o outro, mas não só entender como demonstrar isso, né? Então às vezes eu falo assim, eu tenho esse conhecimento diferente aqui, eu falo assim, olha, Deus me abençoou com esse conhecimento, eu gostaria de compartilhar para você também. E a pessoa entende, não é um conhecimento meu, é um conhecimento que Deus me deu. Então são pequenas coisas ali que a gente consegue já mudar essa visão.
Perfeito. Participações chegando o tempo todo por aqui.
A Maria, assim.
A Maria Lúcia Silva de Souza. Você já viu ela não, né?
Não, velho. Até perdi aqui. Fala aí pra mim.
Ser modesto é ver o que o outro está sentindo e você se sentir no lugar dele para levar uma palavra de conforto, de carinho. Né? Sou de Itabuna, na Bahia. Obrigado, Maria Lúcia, pela contribuição. Quem mais participou por aqui?
Empatia também faz parte da modéstia.
Verdade.
Olha o que o Rafael falou, que legal. É, aqui é Rafael de Areia Branca, Lauro de Freitas, a Bahia tá em peso aqui, hein, velho?
Bastante, né? Baianos estão que estão.
Minha filha Samara tem 3 anos e já está crescendo com a modéstia, porque depois de adulta, aí vai dar trabalho para mudar. E aí ela já sabe quais são as roupas da igreja, como se vestir. Achei bonitinho, né? Porque é muito importante. É aquele verso, inclusive, né? Ensina a criança no caminho que deve andar, que ainda quando for velho não vai se esquecer, não vai se desviar, né? Muito, muito bacana.
Uma das coisas mais difíceis. Aqui. Porque, assim, modéstia tem a ver com caráter.
Uhum.
Então, lógico, quanto antes, melhor. E outra coisa que é difícil de mudar é a questão do ego. Então, ensinar a criança é economizar anos de dor que a criança vai ter lá na frente. Lembrando que a modéstia não é uma virtude só do cristianismo. No mundo afora, pessoas modestas são bem vistas. Então, você está ensinando não só valores cristãos, como algo que a sua filha vai poder usar em todas as áreas da vida, inclusive profissional.
Muito legal.
Perfeito. O Larissa tem aquela questão... milionária ali.
Tem a questão de milhões, velho. Eu vou trazer agora, porque a gente já tá quase que no finalzinho, né? Tem um verso, pastor, tá em 1 Samuel 16, verso 7. Porém, o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, porque o homem vê o que está diante dos olhos. Porém, o Senhor olha para o coração. Se Deus vê o coração, pastor, Porque o meu por fora, assim, né? O meu eu por fora é tão importante assim.
Ó, tem alguns pontos importantes nesse verso. O primeiro ponto é que não é uma questão de modéstia essa fala. É na escolha de um rei. E para as pessoas, naquela época, civilizações, o rei deveria ser uma pessoa forte, bonita, que foi assim como a maioria dos reis, inclusive, de Israel eram, né? E das outras nações também. Os reis, eles eram pessoas que toda vez que tem descrição sobre o rei na arqueologia, a maioria eram pessoas robustas, grandes, fortes. Só depois que foi começar a ter aqueles reis mais sedentários, né? Diferentes que às vezes a gente vê na imagem, né?
Rapidinho, não perde a linha de raciocínio, pastor. Mas é que ele falou assim, olha, esse verso não tá falando disso, tá falando daquilo. A importância que a gente sempre fala, né, velho?
Exato.
Um texto fora do contexto vira pretexto.
Não crie pretexto, por favor.
Continua, pastor.
Exato. Mas um outro ponto aqui tá falando, e eu acho que uma ótima explicação, é o início desse versículo que fala assim, ó. Pois o homem vê o que está diante dos olhos. Se eu levo em consideração que nós não temos uma religião entre só eu e Deus, e sim entre o próximo, se eu tenho um valor, inclusive, que próprio Jesus deixou no livro de Mateus, ali no final, no início de Atos também, pregar para outras pessoas, e aonde ele fala, pelos seus frutos vos conhecereis, então eu entendo que, por mais que não seja o ideal as pessoas elas olharem para mim e encararem pela minha aparência, eu sei que isso é importante. As pessoas estão sempre fazendo julgamentos e muitas vezes injustos. Mas não é porque elas estão fazendo julgamento injusto que eu não vou preocupar com isso. Porque querendo ou não, eu tenho que salvar essas pessoas também. E é por isso que a minha aparência, ela não deve conflitar com a minha mensagem. É óbvio que Deus, ele vai conseguir ver a essência. Mas a gente também tem que entender que o coração, o nosso exterior reflete o interior. Então, Davi naquele caso era o menorzinho. Mas eu tenho certeza que a maneira como Davi vivia refletia também o caráter que ele seguia. E é por isso que ele confia em Deus em vários momentos complicados da vida dele. Então, primeiro aspecto, Deus, ele vê meu interior, mas o meu exterior tem que estar de acordo com o interior. E o segundo é, a opinião das pessoas importa muito. Porque eu sou um instrumento tanto de maldição quanto de bênção. E uma vez que eu entendo isso, a modéstia se torna algo muito importante.
O olhar de Deus é impressionante, né? Porque a gente, quando o pessoal olhou para Saul, certamente pensou, é esse mesmo, né? Porque é grande, fica acima da cabeça.
Exato.
O ombro, acho que o maior ficava com a cabeça no ombro dele, né? Segundo o texto. E aí depois de todo o problema que foi criado, né? Com o que se viu ser o ideal e não ser modesto, teve que vir Davi, né? Era falho, claro. Muito, como o ser humano é, mas e modesto, né? Porque vivia lá no mato, cuidando das ovelhas, né? Enfrentando os bichos lá, escondido, mas foi quem deu uma endireitada no processo, né? Pelo menos no início.
Exato.
Deus enxerga o que a gente não consegue enxergar, com a nossa visão que não é nada modesta para querer as coisas, né? Querer um rei, por exemplo, um líder. Pra gente, né?
Mas esse texto também é um aprendizado pra gente tentar também olhar cada vez mais como Deus. Por mais que eu entendo que a modéstia é importante, nem todo mundo já chegou nesse ponto de ter essa compreensão. E meu dever como cristão é procurar tentar olhar o coração das pessoas. Não olhar o rótulo, mas o coração das pessoas. Ah, mas ela não entendeu o conceito da modéstia. Deus vai falar com ela. Mas eu vou tentar ter um julgamento justo com ela, tentando olhar as intenções do coração dela.
É verdade. Por isso que eu pensei e falei nele, né, em Gideão lá. Gideão, se fosse para ser escolhido, seria, também não seria, né? Porque era uma pessoa simples, mas Deus conhecia o coração dele e sabia como seria importante a ação dele no plano divino.
Né? Essas
como se cumpriria facilmente.
Que Deus pega do nada é interessante, porque elas sabem de onde elas vieram. E elas têm um senso de gratidão muito grande. Talvez esse seja o problema que a Bíblia fala, que já foi falado, às vezes, dos ricos, né?
Sim.
Não que o rico não possa ser salvo, mas talvez exista uma confiança, muitas vezes, nos seus próprios bens, na sua própria força, poder e tudo mais. Agora, esses caras, tipo Gideão, Davi, que vieram do nada, daí eles sabem que tudo que eles têm ali é Deus, né?
É verdade. Nada, pelo menos, pela visão do povo, né?
Exato.
Sem modéstia.
Bom, velho, pra quem... eu fico imaginando, ai, cheguei agora no programa, não deu tempo de fazer a minha pergunta aqui, porque o programa já acabou.
É verdade.
Não se preocupe, porque temos uma assistente virtual aqui na Rede Novo Tempo, a Esperança, que você pode perguntar pra ela sobre Modéstia, pode, pastor?
Opa, pode perguntar. Testei, inclusive, antes de vir.
Quer o contato da Esperança? Manda uma mensagem pra gente aqui da rádio 012981510081 e a gente vai te passar o contato dela. Pode conversar até a hora que você quiser, que ela fica trabalhando 24 horas por dia, né, pastor?
Essa trabalha, viu? Dá até dó.
Bom demais. Bom, ficamos por aqui com Além dos Fatos.
E com Além dos Fatos. Você continua aqui na rádio com a gente, que ainda tem mais Carlos Veríssimo por aí, às 10 mais. Pastor Tim, muito obrigada, viu?
Obrigado, pastor.
Prazer, até a próxima.
Amanhã a gente volta.
Amanhã a gente volta. É, Rochelle, presencial.
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 Ai, sim, como está hoje o pastor Tim aqui também. Um abraço.